olhar e das palavras que eu guardei pra ti. Não penso em me vingar, não sou assim. A tua insegurança era por mim. Não basta o compromisso, vale mais do coração. Já que não me entendes, não me julgues, não me tentes. Sabes fazer agora, veio tudo de nossas horas. Eu não minto, eu não sou assim. Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher. Sou minha mãe e minha filha, minha irmã, minha menina. Mas sou minha, só minha e não de quem quiser. Sou Deus, tua deusa, meu amor.
Pra ser mulher, não precisa desfilar na passarela, mas sendo cheirosa, agitada, eu tiro o chapéu pra ela. A mulher, pra ser mulher, oi, não precisa desfilar na passarela, mas sendo cheirosa, agitada, eu tiro o chapéu pra ela. Se tiver o pé de anjo, o cheiro de fruta, a pele macia, se for manhosa, fogosa, carinhosa, um bico redondo e fundo que é pra beber água fria. Se tiver cintura de violão, a pisada leve que nem toca no chão, a boca de mel da cor de cereja que quando beija lampeja e massageia o coração. A mulher pra ser mulher, hoje não precisa desfilar na passarela, mas sendo cheirosa, agitada, eu tiro o chapéu pra ela. A mulher pra ser mulher, hoje não precisa desfilar na passarela, mas sendo cheirosa, agitada, eu tiro o chapéu pra ela. Se tiver sorriso de marfim, tornozelo fino, sedona do nariz, os cabelos grandes, a palavra boa, perfil de patroa e princesa que pede bis. Se tiver os olhos de lua cheia, no pé das orelhas, penugem de cana nova. Tem que ter bondade, sorriso que ilumina, sonho de menina que todo dia renova. E o homem tem que ser homem pra merecer, pois o homem só será se a mulher deixar nascer. E o homem tem que ser homem pra merecer, pois o homem só será se a mulher deixar nascer. Se tiver sorriso de marfim, tornozelo fino, ser dona do nariz, os cabelos grandes, a palavra boa, perfil de patroa e princesa que pede bis. Se tiver os olhos de lua cheia, no pé das orelhas, penugem de cana nova, tem que ter bondade, sorriso que ilumina, sonho de menina que todo dia renova. A mulher pra ser mulher, hoje não precisa desfilar na passarela, mas sendo cheirosa, ajeitada, eu tiro o chapéu pra ela. A mulher pra ser mulher, hoje não precisa desfilar na passarela, mas sendo cheirosa, ajeitada, eu tiro o chapéu pra ela.
Alegria do sertanejo através da música. Bom dia, você que está na escuta do Sertão Nosso.
Eita coisa boa, é forró e paixão. Oxente, mas não é. Maninho, puxa o fole aí, meu bom. Meu coração bate mais forte que o teu, quando eu te vejo, mas quando eu vejo você. Meu coração bate mais forte que o teu, quando eu te vejo, mas quando eu vejo você. Será que é amor? Não sei. Será que é paixão? Talvez. Só sei que é bom demais. Será que é amor? Não sei. Será que é paixão? Sei que é bom demais. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Você, você, meu bem querer. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Você, você, meu bem querer. Meu coração bate mais forte que o teu, quando eu te vejo, mas quando eu vejo você. Meu coração bate mais forte que o teu, quando eu te vejo, mas quando eu vejo você. Será que é amor? Não sei. Será que é paixão? Talvez. Só sei que é bom demais. Será que é amor? Não sei. Será que é paixão? Talvez. Só sei que é bom demais. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Você, você, meu bem querer. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Você, você, meu bem querer. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Você, você, meu bem querer. Aqui tá bom, mas só falta você. Aqui tá bom, mas só falta você. Aqui tá bom, mas só falta você. Você, você, meu bem querer. Thank you.
clarinha, onde toda manhãzinha eu ia trabalhar. A vida era assim, no sertão longe do mar, e a casa de farinha era a alegria do lugar. Flor que ele beijava, o betivi que bem me via, a sabiá e a cotovia concediam seu cantar. Escutando a cantoria com as raspas que ajuntava, o meu pai alimentava os animais que ali viviam.
Vejo no espelho meus olhos chorando. aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou.
Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor.
Jogado num canto da vida, não sei o que faço sem meu grande amor.
Na margem do São Francisco nasceu a beleza e a natureza ela conservou. Jesus abençoou com sua mão divina pra não morrer de saudades, vou voltar pra Petrolina.
Jesus abençoou com sua mão divina pra não morrer de saudades, vou voltar pra Petrolina.
Do outro lado do rio tem uma cidade que na minha mocidade visitava todo dia. Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia.
Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia.
Hoje me lembro que no tempo de criança esquisita era a carranca e o apito do trem. Achava lindo quando a ponte levantava, o vapor passava no gostoso vai e vem. Petrolina,
Juazeiro,
Juazeiro,
Petrolina.
Todas duas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro
e adoro Petrolina.
Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Na margem do São Francisco nasceu a beleza e a natureza ela conservou. Jesus abençoou com sua mão divina pra não morrer de saudades, vou voltar pra Petrolina.
Jesus abençoou com sua mão divina pra não morrer de saudades, vou voltar pra Petrolina.
Do outro lado do rio tem uma cidade que na minha mocidade visitava todo dia. Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia.
Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia.
Hoje me lembro que no tempo de criança esquisita era a carranca e o apito do trem. Achava lindo quando a ponte levantava, o vapor passava no gostoso vai e vem. Petrolina,
Juazeiro,
Juazeiro,
Petrolina.
Todas duas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro
e adoro Petrolina.
Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina.
Muito bom dia, você está ligado na Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo. Rádio Câmara 5:43.
Paixão, lábios de carmim, beijos de hortelã, pele de maçã, cheiro de jasmim. Sorriso inocente, a me iludir. Voz de sedução, você é a canção mais linda que eu ouvi. Doce paixão, no coração, já não sei mais viver sem você. Doce paixão, no coração, já não sei mais viver sem você. Inocente a me iludir, voz de sedução, você é a canção mais linda que eu ouvi.
Minha loucura, minha ternura, ah, se eu pudesse escrever. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Doce paixão.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
De toque, 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 shot, sinfoneiro, toque, shot, forró de toque. Forró de toque, 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 shot, sinfoneiro, toque, shot, no forró de toque. Forró de toque, tá forró legal, era o forró miojo lá, minha oriental. O sanfoneiro era Michiu, cansou de levar porrada em lutar de Kung Fu. No lugar da chiboquinha tinha o saque, dançando chapa, choque, toque, isso é melhor que karatê. Forró de Tóquio, toque, toque, shot, sinfoneiro, toque, shot, forró de Tóquio. Forró de Tóquio, toque, toque, shot, sinfoneiro, toque, shot, no forró de Tóquio. Na festa e eu fiquei na defensiva. Esse forró não é pra estrangeiro, então eu disse como pode se o forró é brasileiro. Forró de Tóquio, toque, toque, shot, sinfoneiro, toque, shot, forró de Tóquio. Forró de Tóquio, toque, toque, shot, sinfoneiro, toque, shot, no forró de Tóquio. Thank you. errado, pois pra entrar na dança ele deixou a espada de lado. E no final, a surpresa é geral, dançava até o Tamagotchi, aquele bicho virtual. Forró de toque, 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 shot, sinfoneiro, toque, shot, forró de toque. Forró de toque, 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 shot, sinfoneiro, toque, shot, forró de toque.
Você está bonito, muito elegante, mas jovem, tão cheia de mim. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo meus dedos me traem e diz que o seu telefone. Mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sai. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Paramos pra tanto e choramos por menos. É minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara.
Você tem um ótimo dia, ouvinte da Rádio Câmara 90.3. 5:54.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e às contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com Rádio Câmara de Brasília.
Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais, papo de futuro com Davi Carneiro.
Hoje a gente está aqui ao vivo no Papo de Futuro, dia 30 de junho, que é o dia em que começa aqui em Brasília a primeira Conferência Nacional dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a maior mobilização já realizada no Brasil em torno da chamada Agenda 2030. Mais de 720 delegados eleitos ao longo de um processo que envolveu 31 mil participantes em 277 conferências municipais, 20 etapas estaduais. Eles vão se reunir para debater e encaminhar ao governo federal propostas concretas sobre desenvolvimento sustentável, redução das desigualdades e participação social. A cerimônia de abertura vai acontecer hoje, no fim da tarde, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília, para você que está acompanhando a gente ao vivo aqui no Papo de Futuro. Para você, depois que estiver acompanhando a gente podcast, sabe que é justamente no dia 30 de junho. E hoje, 30 de junho, também vai ser lançado aqui hoje à tarde, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, pelas edições Câmara, o livro Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, comentados dos autores André Sattler e Renato Soares Ferreira. A obra explica cada um dos 17 ODSs, como são chamados os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e a ideia é que eles possam então ser explicados com uma linguagem acessível, com dados atualizados, e a publicação tem até um jogo, o Missão 2030 ODS em Ação, pensado para o uso em sala de aula, para treinamentos, para eventos de sensibilização. Esse livro vai estar disponível pela Livraria da Câmara e também gratuitamente em formato digital na Biblioteca Digital da Câmara e nas plataformas Apple e Google. Então, depois desse aqui, dessa introdução, vamos entrar no, nessa questão do livro, da publicação e da importância dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Hoje aqui comigo no Papo de Futuro está o titular da coluna, o consultor legislativo Davi Carneiro, e também um dos autores dessa publicação, o André Sattler, que é analista legislativo aqui da Câmara, convidado aqui, especialista nesse tema. Bom dia aos dois, obrigada mais uma vez, Ana. Davi, aqui no Papo de Futuro, e hoje bem-vindo também, André. Tudo bom?
Bom dia, Ana.
É, essa agenda 2030 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ela é uma agenda assim, primordial, se a gente for pensar no planeta, mas não só no planeta, nos nossos direitos humanos. E aí, Davi, vamos, né, começando aqui com você esse papo de futuro, a conferência que eu estava comentando aqui há pouco, que começa hoje e vai aí reunir de forma inédita tantos delegados, tantas contribuições vindas da sociedade. Antes da gente falar especificamente dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, acho que seria bacana você falar um pouco, né, desse contexto da Agenda 2030 e de como é que esse tema tem sido tratado aqui no Congresso.
Então, Ana, vamos pensar assim, né? A Agenda 2030 é como se ela fosse um grande pacto para onde a gente quer levar a humanidade. E eu estou falando assim, né, parece muito hiperbólico, né, mas essa é a pretensão de fato dela. Né? Os países se reuniram ali em 2015, né, e fizeram perguntas, né, como e quando a gente vai acabar com a extrema pobreza, reduzir substancialmente as desigualdades, enfim, apontar soluções concretas para as mudanças climáticas. E, enfim, formularam essa agenda 2030, justamente sinalizando aí o ano, né, de 2030, né, como um ano de referência, né, para que essas respostas fossem dadas pelos mais diversos países, né? Aí os países da ONU, né, no caso. E os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, são 17 objetivos, seriam mais ou menos a sinalização, né? Como é que a gente vai chegar a essa agenda? Como se a agenda, enfim, né, fosse o ponto de chegada e, enfim, e os objetivos fossem, né, os caminhos que levam até ela, se a gente pudesse usar uma imagem, né? E esses objetivos, se a gente for ver, né, e hoje a gente está com um grande especialista aqui, né, eu vou deixar para ele aprofundar o tema, mas se a gente for ver, eles são muito variados, né, e eles revelam também um acúmulo de experiências anteriores, por exemplo, dos objetivos do milênio. Então, a gente vai ver, por exemplo, no objetivo 9, aí, no ODS 9, né, uma preocupação grande com indústria, com infraestrutura. Então, quer dizer, existem debates aí, não só teóricos, mas práticos também, né, sobre que modelo de desenvolvimento é esse. Então, assim, as discussões são riquíssimas. Onde é que esse debate está, Ana, aqui no parlamento, né? Eu diria que o Brasil ele está no segundo pilotão. Nós não somos um parlamento onde esse debate é inexistente, e alguns parlamentos, né, assim, os ODS mal tocaram aí as discussões, mas nós também não somos um parlamento, né, que abraçou essa causa assim, de todas as maneiras possíveis. Você tem, por exemplo, né, o parlamento alemão, né, que estabeleceu uma comissão especial, inclusive criou um princípio pelo qual as proposições elas precisam, né, ser analisadas aí à luz dos ODS. Você tem na Finlândia a Comissão do Futuro, por exemplo. Então, você tem parlamentos que promoveram uma certa institucionalização dos ODS mais forte, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma frente parlamentar que procurou difundir esse tema. O Brasil aqui, né, ao aprovar o último plano plurianual, né, que é um instrumento aí de planejamento de médio prazo do governo, o parlamento ele apontou que, enfim, né, o planejamento governamental ele deve aí contribuir para o alcance dos ODSs, mas a gente, enfim, a gente precisa difundir bem mais essa agenda. E eu acho que, enfim, iniciativas como a do André e do Renato, né, elas vão muito nessa direção, porque a gente ainda pode retirar muito dos ODS, né? Tanto em termos de indicadores, quanto de ideias, quanto, enfim, de direção, né, para todos esses temas, para o combate à extrema pobreza, todos esses temas que são temas do desenvolvimento sustentável, né? Enfim. E, toda vez que a gente, né, tem um tema muito complexo, o que, que a gente faz, Ana, aqui? Né? A gente chama alguém que conhece mais o tema, né, que a gente... E hoje eu estou aqui com o André, nosso colega aqui da Câmara, que está com esse trabalho fantástico, né, lançando aqui na Câmara esse trabalho de difusão e de conhecimento, né, sobre os ODS.
Com certeza. Tudo bom, André, mais uma vez. E isso que o Davi falou é importante, né, Davi? A gente está pensando em André nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável como algo para o nosso futuro mesmo. Lá, a Grow Brutal, lá no relatório Nosso Futuro Comum, já apontava lá nos anos 70, a gente tem um futuro comum. E aí você vai caminhando, né, nessas discussões da ONU até chegar aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Pensando não só na questão do meio ambiente, mas que o meio ambiente também somos nós. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco, então, a partir dessa perspectiva do estudo de vocês, do lançamento dessa obra, como é que a gente está hoje em relação a essa Agenda 2030, destes 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? O que, que a gente pode falar do Brasil? O Davi falou um pouco aqui de como é que o Congresso está incorporando esse debate. O que, que a gente pode falar do Brasil em relação a esses objetivos e o próprio mundo mesmo, André?
Obrigado, Ana. Obrigado, Davi. Bom dia, ouvinte. Então, realmente é um assunto muito importante. E os objetivos, eles foram muito ambiciosos, né, Davi? Lá em 2015, você estabelecer 17 objetivos, 169 metas e com prazo de 2030... Então, eles nasceram realmente dentro da etimologia do objetivo, né? Que é algo que está para além do que a gente vê. Né? Então, muito ambiciosos, e era necessário para dar uma chacoalhada na humanidade, para a humanidade acordar para a premência desses temas, mas trouxe um desafio que, de fato, olhando hoje, sendo realista, eu diria que nenhum dos objetivos vai ser plenamente alcançado até 2030. Porque realmente foram muito ambiciosos. O Brasil, como o Davi colocou, eu diria que o Brasil segue ali num pelotão intermediário. Ele teve iniciativas interessantes do Poder Executivo, que organizou-se interministerialmente para acompanhar uma comissão que acompanha e traduz as metas para a realidade brasileira. Tem algumas discussões, por exemplo, qual que é o limite da pobreza em dólar ou em real. Aí você faz alguns ajustes nas metas. Então, o Brasil fez bem esse trabalho e se empenhou, né, em buscar o máximo, mas eu diria que estamos ali nesse pelotão intermediário, lembrando que tivemos aí no meio do caminho a pandemia, que atrasou tudo também, tornou tudo um pouco mais difícil. A questão da fome mesmo vinha tendo uma evolução muito positiva. A partir da pandemia, ela teve alguns retrocessos, né? Então, nós tivemos esse desafio adicional de, no meio do caminho, ter a pandemia. Mas, como o Davi estava colocando, acho que os objetivos têm um pouco esse papel, e a Ana também falou, de nos trazer uma saudade do futuro. Né? E essa saudade do futuro é algo que tem um potencial de nos mobilizar, e eu acredito muito nisso.
E aí, André, falando um pouco dessa complexidade, né? Você usou o termo aí, ambicioso, que é uma agenda ambiciosa e desses objetivos ambiciosos. E aí a gente está falando, vou só citar alguns aqui, tem desde a erradicação da pobreza, questão de saúde e bem-estar, igualdade de gênero, acesso à água potável, a questão da indústria que o Davi citou, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, paz, justiça, olha o mundo que a gente está vivendo. Você diria que nessa consolidação e cumprimento dos objetivos, ainda que muito ambiciosos, alguns deles, a gente poderia falar que eles estão em conflito, que se você caminha para a solução de um deles, o outro também pode ter ali um prejuízo no seu cumprimento, ou de fato eles estão de uma forma integrada? Como é que você faz essa avaliação e até para lidar com esses conflitos entre eles?
É importante entender que os objetivos, eles não são uma checklist, eles não são assim, várias listas de compra que eu vou na prateleira e vou tirando cada um de uma vez, segundo eu preciso. Eles realmente estão interconectados, né? São como um sistema. A perspectiva do ecossistema vale também para os objetivos. Às vezes, se você deixar um de lado e ter o outro, você não vai conseguir. Às vezes eles conflitam mesmo, por exemplo, o objetivo da fome e ter o objetivo da preservação, da agricultura, ter que tomar um cuidado ali. Como fazer avançar ao mesmo tempo a redução da fome e a agricultura? e você pensasse também no desmatamento. Então, tudo começa a ficar interconectado. Mas eu diria que a solução é você pensar nessa integração, na questão de que existem múltiplos stakeholders, muitas partes interessadas que precisam ser ouvidas, e buscar intervenções que multipliquem benefícios, né? Aí eu vou dar um exemplo bem prático, assim, a questão da floresta, e da floresta integrada com a produção agrícola. Então, você tem hoje alguns projetos que, não, vamos ao mesmo tempo manter a floresta, mas vamos dar conta de fazer uma agricultura ali com aquela área florestal. Então, você combina os objetivos e acaba tendo um resultado de multiplicação.
E aí, para a gente poder concluir aqui esse bate-papo, Davi, o André falou aí da complexidade, mas ao mesmo tempo na necessidade de os objetivos serem vistos como um sistema mesmo, de forma integrada. Quando foi definida essa agenda lá em 2015, a gente tinha um cenário muito diferente do que a gente tem hoje, em termos de conflitos no mundo, em termos de uso de recursos naturais, em termos de avanço de tecnologia. E aí tem a questão da inteligência artificial, esse grande desafio nosso, inclusive com o consumo de bens que o próprio sistema de inteligência artificial faz, de energia, de água. E a gente poderia citar outros exemplos. Então, como é que você vê essa revolução tecnológica, Davi? Como é que ela pode impactar os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável?
Eu vou deixar para o nosso especialista responder essa questão.
A inteligência artificial surgiu, né, recentemente. Assim, recentemente. Inteligência artificial é algo muito antigo, mas a sua expansão e penetração no cotidiano, né, se deu mais recentemente. E eu enxergo ela com um potencial assim, realmente ambíguo, né? Vai depender de nós. Ela pode ser um grande acelerador, né? Assim, nós vemos aí na área de medicina alguns avanços por meio da IA, que detectando precocemente doenças, criando novas proteínas e alguns avanços que vão contribuir para a redução da mortalidade infantil e outros temas na área de saúde. Na agricultura de precisão, a IA também reduzindo muito o uso de fertilizantes, de agrotóxicos, enfim. Então, ela pode ser um grande acelerador. Mas ela traz também alguns riscos e alguns desafios, né? E inclusive em relação a si mesma, né? Até semana passada, o Guterres, secretário-geral da ONU, fez um ultimato às big techs que mexem com IA. Falou assim: vocês precisam declarar efetivamente qual é realmente o uso que vocês fazem do meio ambiente, o consumo de água, né, resíduos, porque tem muita polêmica, né? Assim, aí vem o CEO, né, o presidente da NVIDIA, e dizer assim: a gente quase que não usa água. Mas fazer como assim? Você está produzindo chip que é intensivo em água, a sua atividade? Então, explica melhor. Então, o Guterres foi justamente nessa direção. Vocês precisam ser mais claros em relação ao uso e o consumo que vocês fazem do meio ambiente. Então, a própria IA traz um desafio novo para essa questão. Então, acho que fica nesse equilíbrio.
E a gente tem, sabe, recentemente eu vi uma entrevista com o professor Paulo Artacho, que é um dos grandes nomes, né, de estudo no Brasil físico, aí, grandes nomes de que estuda mudanças climáticas, e aí perguntaram para ele assim: mas como é que a gente faz para adaptar o planeta às mudanças climáticas? Ele falou: a receita está dada pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, os cientistas, quem pensou essas ideias, apesar de toda ambição, tem um caminho, para a gente poder trilhar. Agora, claro que com muita complexidade, com envolvimento dos parlamentos, dos governos e da própria sociedade, né? E eu acho que esse, voltando aqui para o início do nosso bate-papo, é um pouco da ideia do livro que vocês estão lançando, né, André? Você, juntamente com o Renato, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Comentados, para que todo mundo, a sociedade como todo, possa entender de uma maneira mais simples como é que todos esses objetivos se conectam. Vou te pedir aí para fazer a propaganda, como é que reforçar aí, quem quiser ter acesso a essa obra, como é que pode fazer, André?
É muito bem lembrado, eu só destacaria assim, esse esforço da Câmara. A Câmara tem uma linha de publicações de transformar em linguagem simples coisas complexas, né? Então, para você entender a Constituição, aí tem uma publicação que é bem linguagem bem simples. E temos uma sobre a Declaração dos Direitos Humanos e agora essa sobre os ODS, porque, como eu falei, são 169 metas, muitas delas em linguagem técnica, com termos que você não ouve no cotidiano. Então, o que nós buscamos fazer nessa publicação é trazer para uma linguagem do dia a dia, que todos sejam capazes de entender, E com essa inovação, no caso específico desse livro, que é a inovação de trazer um jogo. Porque a gente sabe hoje em dia gamificação, né? Tudo é gamificação, mas o lúdico tem um papel pedagógico muito forte. Então o jogo vai realmente ajudar os estudantes de ensino médio ali a consolidarem esse conhecimento pelo meio do lúdico. Então acho que vai ser uma publicação, tenho certeza que uma publicação muito proveitosa para todos e disponível gratuitamente no site. A Câmara tem também esse esforço de deixar tudo gratuito no site e pelo preço de custo fisicamente.
É isso aí. Vou repetir então aqui o nome do livro, porque você pode procurar até no site de busca mesmo, coloca lá, eu fiz esse teste, por isso que eu estou dizendo assim, que Edições Câmara, e aí o nome do livro, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Comentados, que você vai chegar na publicação a partir desta terça-feira para quem está acompanhando a gente ao vivo. Ela vai estar disponível para quem depois estiver acompanhando a gente em podcast, aí já vai estar mesmo na página câmara.leg.br ou pelo site de busca, como o André destacou aqui, tanto disponível para download gratuito ou a preço de custo, se você quiser, edição física. Vou agradecer mais uma vez ao Davi Carneiro por ter trazido para a gente esse tema dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tem tudo a ver com o papo de futuro. Eu adorei o Saudade do Futuro, que o André citou. Saudade do Futuro, é bem isso mesmo. Obrigada mais uma vez, Davi.
Obrigado, Ana.
E obrigada, André. Parabéns pela publicação. O André Sattler, que juntamente com o Renato Soares Ferreira está lançando esse livro. Obrigada, viu?
Obrigado, Ana. Obrigado, Davi.
6 horas, 15 minutos.
Forró do Bom na Rádio Câmara.
Eita, forró danado de bom!
Na verdade, quem ama, perdoa. Quem não perdoa, não sabe amar. Às vezes, uma coisinha à toa. Magoa, magoa, magoa.
O sol vai descendo, colorindo a tarde. Coração transborda, derrama de saudade. Dá uma vontade afoita sonhar nos teus braços. Sem medo e sem roupa, flutuar no espaço. Beijar sua boca, esquecer o tempo. Te amar, te amar. Deslize, virou uma avalanche. Há dias que acho que vai ter um fim. Só penso em você, já não lembro de mim. Já esqueci de viver, não dá pra esquecer, não. Não dá, não dá. Na verdade, quem ama, perdoa. Quem não perdoa,
magoa, magoa, magoa.
amor é tão lindo, merece uma chance. Um pequeno deslize virou uma avalanche. Há dias que acho que vai ter um fim. Só penso em você já, não lembro de mim já. Esqueci de viver, não dá pra esquecer. Não dá, não dá. Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma palavra à toa magoa, magoa, magoa. Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma magoa, magoa, magoa.
Senhoras e senhores, olha a pipa do trio Pinguino. Com medo da amarelo, pedrinha do carretel. Tá com medo da amarelo, pedrinha do carretel. Tá com medo da amarelo, pedrinha do carretel. Tá com medo da amarelo, pedrinha do carretel. Você encosta, ela estica, tira a mão da minha pipa que eu quero soltar. Pra lá, assim não dá. Minha pipa é voadora, minha pipa tá no ar.
Ah, 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 minha pipa tá no ar. Ah, 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 minha pipa tá no ar. Ah, 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 minha pipa tá no ar. Ah, 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 minha pipa tá no ar.
Tem rabo grande e linha grossa, com meu cerol, não há quem possa. Não encosta, não encosta, com meu cerol.
Isso aqui tá bom demais! Rádio Câmara, forró do bom!
Você só pode saber